Existe uma festa chamada Festa da Luz, que é sobre uma. É por causa de uma. Da padroeira daqui de Guarabira, que é chamada Nossa Senhora da Luz. E por isso que ela é chamada Festa da Luz. Nessa festa a segurança é muito boa, excelente a segurança e tal. Vem muitas bandas ótimas. Assim, em questão de cultura e tal, ela é a melhor festa que temos na região. E questão de vivência e tal, a gente não. Deixa eu ver como fala.
As festas, assim, essa festa da luz, né? Como é que ela acontece?
Ela acontece no mês de janeiro para de janeiro para fevereiro. Tipo, acontece aqui no centro. No centro aqui, no final do centro. E sempre vai muita pessoa, muita, tipo, muita, quase toda Guarabira vai, todos os jovens de Guarabira. Então por isso que ela é muito lembrada.
Porque a gente pensa assim, quando é festa religiosa, né? Normalmente o pessoal mais jovem não curte
Não,
muito, né?
mas não é uma festa religiosa. É só por causa, tipo, é mais chamativo. O nome só foi dado por causa Festa da Luz por causa dessa padroeira, que mas não tem nada a ver com religião. Até porque vem bandas que não são religiosas, do tipo forró ou outros. Entendeu?
O que que acontece assim durante esses dias de festa assim aqui na cidade? As atividades assim, o que que tem aqui?
Não sei.
Você já falou que costuma vir banda de forró, né?
Sim.
Mas só isso?
Mas é sempre à noite. Tipo, à noite e de manhã o povo não sai muito de casa, é o povo dentro de casa. E o que os jovens de hoje se acostumam a vir quando não tem essa festa ou não tem outra coisa é ficar ali na praça, no centro ali. Porque ficar conversando mesmo e tal, como tem muitos lanches e como é uma cidade pequena, o centro fica sempre perto da casa de todo mundo. Então é sempre um lugar de encontro. Entendeu?
Como é que é a questão assim do final de semana de vocês?
O final de semana é como eu disse, a gente estuda no. A gente. Jovens. A gente estuda no período de segunda a sexta e no sábado e domingo é a hora livre que a gente tem, então a gente procura se divertir ou ir para casa de um amigo conversar, porque já como é uma cidade pequena, todo mundo mora perto ou algo do tipo.
Mas assim, tem alguma outra possibilidade assim de eu não sei se aqui na região de vocês tem açude, essas coisas assim que vocês possam tomar banho.
Tem duas piscinas, três piscinas aqui em Guarabira, onde a gente tipo, que é aberta das 7 às 3 horas, eu acho. Não sei bem. E tem um açude, é um poço natural. É um poço natural. Muito bonito lá, não recordo o nome agora. Mas é saindo de Guarabira. Entendeu? Muita gente vai para lá também.
O pessoal costuma frequentar mesmo.
Sim.
E a questão assim, lá hoje nós tivemos lá no colégio de vocês, né? Você sempre estudou lá?
Não, eu estudei lá do sétimo ano ao terceiro ano, que é o que eu estou hoje.
E como é que você, assim, pessoalmente, você vê essa questão assim do estudo, do colégio aqui em Guarabira?
Rapaz, existem muitos colégios bons, com estruturas boas. Principalmente o estadual e o Osmar, que são os colégios mais valorizados, que são os estaduais, os colégios estaduais de Guarabira. Agora, os colégios do governo, eu não tenho muito. Como se fala? Muita. Como é que é?
Contato, né?
Contato com o colégio.
No seu colégio lá, vocês estudam assim o dia inteiro? Como que funciona?
Assim, depende de quem quer. Lá no colégio você pode ficar de manhã ou à tarde, você estudar de manhã e ficar à tarde com mais educação, que tem esportes, tem lazer, tem estudo também, que tem matemática e português, um reforço. Você pode almoçar lá mesmo e à tarde vem de manhã, né?
Agora, esse mais educação, assim, não é obrigatório para todos?
Não, não é obrigatório para todos.
Como é que ele funciona?
É assim, você, se você quiser se inscrever, é para quem quer se inscrever, ou pessoas que... Existem mães que pedem para a diretoria do Mais Educação, que é com Fabiana. É, existem mães que vão lá e pedem para o filho ficar. E existe o próprio filho, que é como eu, que gosta muito de ficar na escola, que fica lá e tal. A gente fica de manhã, almoça, vai para casa, toma banho e volta.
Agora, você falou, né, que como você, que gosta muito de ficar na escola. É, por que que você gosta tanto assim? O que que tem de especial assim?
Porque a gente se diverte, sempre está junto com os amigos, aprendendo mais, e como tem lazer, esporte também, todo jovem gosta, né, disso. Então, é tudo, basicamente. Como tem tecnologia também, porque a gente pode ficar nos computadores e tal, muito bom.
Aí, no caso, esse programa Mais Educação, as atividades extras que vocês têm, são só essas atividades, assim...
De lazer?
De lazer?
Não. Tem português e matemática, que é só para quem, tipo, não está indo bem na escola. Aí, se quiser, tem lá os professores para lhe ajudar.
Como se fosse uma aula de apoio?
É. Até mesmo os professores que dão aula de manhã, eles passam à tarde.
E o pessoal usa bem esse serviço, assim?
Não. Pouquíssimo. Pouquíssima gente.
Você pensa, assim, em termos, assim, da sua vida, né? Depois, agora que você terminar o ensino médio, o que que você pensa em fazer?
Eu pensei em ir para a faculdade. Uma faculdade boa, né, no caso. Porque, assim, a gente pensa em se formar em algo para melhorar de vida, né? Já como minha família não tem ninguém formado, nenhum da minha família, assim, por parte de... sem sair para primos, nenhum é formado. Meus irmãos, só um deles, não, dois, meu irmão e minha irmã, que fizeram o terceiro ano, que terminaram o ensino médio.
Mas não continuaram estudando?
Não.
E em termos, assim, de faculdade, você pensa em seguir o quê?
Eu pensei em engenharia civil.
Por quê?
Porque é um curso que hoje apresenta um bom salário e é na área que eu gosto, que é na área de exatas, na área de matemática.
Você, assim, naturalmente, para fazer engenharia, você realmente precisa ser bom em matemática, física e tal, né?
É, bom eu não sou, eu gosto. Eu gosto de chegar lá, tá aquele cálculo, e quando eu consigo fazer aquele cálculo, eu me acho, fico superado, tipo, muito bom.
Me diz uma coisa, a gente ouve assim falar, os professores falam muito isso, né, que matemática, física, ela extrapola a sala de aula, não é só aquele conhecimento teórico do papel que você pode aplicar no dia a dia. Como é que você vê isso?
Como é? Pode.
Você acha que dá, assim, para usar a matemática, empregar esses conhecimentos teóricos da física, assim, no dia a dia?
Dá. Muito.
Como?
Tudo em tudo. Tipo, se você olha para um quadro, até o quadro da escola mesmo, você vê os ângulos, a arestia, completo. Tipo, tudo tem matemática. Você vê a metragem, tipo, a velocidade, falando em física. É perfeito.
Você já usou, assim, de forma prática, algum desses conhecimentos?
Já, o professor de física, ele uma vez levou a gente para medir alguns cantos. Tipo, a gente mediu uma árvore pela sombra dela, tal, porque tem um cálculo que diz isso. E os professores saem, alguns, né? Não todos, saem para também dar uma aula didática pra gente. Uma aula muito boa. Nesse dia, foi Muito bom.
E o pessoal todo gosta ou só você?
Não, todo mundo gosta. Não, quando sai assim, todo mundo gosta, né? Mas quando começa os calvos lá, só alguns.
Você estava me falando também que você está montando um robô, né? Como é que é isso?
É porque o professor Luiz Carlos, o colégio entrou com uma aula de robótica. E o professor de matemática, meu ex-professor de matemática, me chamou para eu participar de um grupo. Esse grupo de robótica. É, aí a gente aprendeu com ele a montar e aprender como funciona o sistema do robô.
E aí cada um de vocês recebe um robô?
Não, não. O robô fica na escola. Só leva um grupo, cada grupo tem um robô para montar. E a gente tem que desenvolver esse robô.
Ah, vocês é que fazem o projeto dele?
É, vem o primeiro, o primário, o projeto primário. E depois a gente vai ter que acoplar algumas coisas, de tipo, esse robô vai no campeonato que a gente vai, um campeonatozinho que a gente vai, a gente vai ter que acoplar uma garra a ele. Ele vai ter que ir fazer um percurso com essa garra, segurar uma latinha de refrigerante e voltar. Fazer com que esse robô faça esse percurso, pegue a lata e volte.
E como é que tá o de vocês?
Aí tá. Tá complicado.
Mas aí como...
Mas a gente já conseguiu fazer a... Pra ele andar entre uma lixa, parar quando existe algum obstáculo à frente.
Mas isso aí depende, assim, só do material que vocês recebem, mas vocês têm que criar a teoria da união? Como é que é ali?
Não. A gente recebe um material e com um programa de computador a gente dá os comandos. A gente cria esses comandos.
Então vocês que têm que criar?
Criar os comandos. E acoplar essa garra, que essa garra a gente não tem, não vem no robô essa garra. A gente tem que encontrar essa garra de algum jeito.
E como é que vocês estão pensando para essa garra?
Existem outros, outros, como é que é? Outros equipamentos do mesmo, só que em outras caixas. Tipo, existe um outro robô, existe o robô carrinho, que ele vai, que é o robô de resgate, que é esse que a gente montou. E existem outros robôs, que tem um robô que é tipo um guindaste. E a gente vai pegar a garra desse guindaste e acoplar no robô de salvação.
Ah, então pode...
Pode pegar de um robô para outro, puxar.
Para outro, né?
Porque são da mesma...
Mas então, pelo que você está falando aí, parece que vocês têm que acabar aprendendo um pouco de linguagem de programação também, né?
Um pouco. Porque não vai ter a trajetória, a gente tem que entender como fazer aquele robô fazer aquela trajetória.
E como é que vocês aprendem isso? Sozinhos? É o professor?
O professor, tem um professor chamado Luiz Carlos, ele ajuda muito a gente, tipo, ele é muito dedicado à escola, além do robótico, ele já trouxe xadrez pra gente, eu também jogo xadrez. E muitas coisas, muito bom.
Essa questão assim do xadrez, é muita gente que participa, que gosta?
Ano passado, mais. Hoje, não. Hoje, muito pouca gente. Ano passado, quando eu estava no segundo ano, tinha mais gente. Hoje, tem menos. Né? Os povo do terceiro ano, que era ano passado, saíram e só ficou os que eram do ano passado.
E como é que vocês fazem assim quando vocês querem praticar?
No colégio tem um pátio cheio de mesas. E o professor, Luiz Carlos, ele comprou uns 20 xadrez do próprio bolso dele e distribuiu pra gente. Quando a gente quer, a gente vai lá, fala com ele e ele disponibiliza.
Aí vocês combinam um colega com o outro pra...
Pra ficar treinando, jogando.
E tem assim, parece que existe até campeonato de xadrez, né?
Existe, pronto. Semana passada teve um campeonato no qual eu fui campeão. Mas foi porque os meninos que eram mais avançados que eu, que combatiam mais comigo, não vieram. Aí teve um campeonato agora sábado e vai ter outro no final do ano. Sempre ele faz um final do ano pra gente comemorar e tal.
O pessoal se envolve bem, né?
É.
Tá. Me diz uma coisa, Aqui na cidade, quando a gente chegou, a gente viu assim uma estátua, né, de Frei Damião grande lá em cima. Como é que é essa questão do Frei Damião aqui na cidade?
Eu não sei muito porque eu não curto religião, eu não sou muito religioso, mas o que eu sei é que existe esse Frei Damião, que muitas pessoas vão para lá orar, fazer suas orações, que é uma estátua muito bonita, muito grande. Dentro tem alguns fatos históricos de Frei Damião. Quem já foi lá é muito bonito, nunca se arrepende, não. Eu já fui lá uma vez.
E é bonito lá de cima.
É. E lá também, como você falou do Frei Damião, tem a Serra da Jurema, que é a serra que você sobe ali. Você subindo aquela serra chamada Serra da Jurema, que hoje tem uns meninos que curtem downhill, que é descida de montanhas, com bicicleta. Deixa eu ver, eu acho que foi semana retrasada, teve um campeonato de downhill aqui em Guarabira. Foi muito bom.
Muita gente?
Muita gente.
Você participa também?
Não, quem participa é meu primo. Eu fiquei sabendo por meu primo e pelas rádios que colaboraram.
Mas esse tipo de esporte assim não é muito perigoso, não?
É, um pouco, né? Mas como tem os equipamentos adequados e só competem quem tem esses equipamentos, não se torna tão perigoso, não. Tem que ter coragem também. Como é um esporte radical, né?
Aí o pessoal faz isso aí? Tem algum outro tipo de esporte que gosta de fazer também?
Tem o de skate aqui em Guarabira. A prefeitura disponibilizou um pátio, assim, uma quadra para os meninos treinar. Tanto skate quanto o modo BMX, que é bike ou bicicleta.
Parece assim, então, que a cidade tem uma vida assim, bastante dinâmica, né?
Uhum.
Me diz uma coisa, em termos assim, de empregos, porque vocês jovens, né, estudam, aí logo precisam pensar em trabalhar também. Como é que funciona essa questão assim, de perspectiva de emprego tal para os jovens?
Para emprego, assim, tem mais para lojas. Para não pessoas que não se graduaram ou que não fizeram faculdade, que é vendedor, ou que duas empresas que disponibilizam muito empregos para pessoas não formadas é a Rialto, a Guaraves e as que mais disponibilizam é a Rialto e a Guaraves, que é uma empresa de aves que vende. Muita gente trabalha lá, que é onde muita gente que não tem formação tira seu dinheiro, tira seu sustento.
E o pessoal que tem formação, como é que faz?
Sai de Guarabira.
É mesmo? Costuma ir para onde?
Muito difícil. Para as capitais, no caso João Pessoa, Campina Grande, que tentam, que eu sei.
Pois é, você falou que pretende fazer faculdade de engenharia civil, mas aqui não tem faculdade desse curso, né?
Uhum.
Como é que você pretende fazer?
Tenho que arregaçar as mangas, né? E sair do meu conforto, da minha área de conforto, e ir para o UFPB ou para o UFCG, que são as áreas que tem.
Agora, como é que você imagina que vai ser isso?
Não faço a mínima ideia.
É, mas tá logo aí, hein?
Mas tá, tem que bater de frente e arregaçar as mangas.
Sua família te apoia nisso?
Minha família apoia, assim, uma parte sim e outra não. A parte da minha mãe não, né? Porque um filho sair de casa, morar longe, ela não quer, né? Quer os filhos dela perto dela. E agora, como ela sabe que é para meu bem, se eu passar, com certeza ela vai deixar, vai me apoiar.
E você passando assim, como é que você imagina que vai ser a questão de moradia?
Dizem, né, que tem um dormitório lá, mas não são para todos. E existe as pessoas que compartilham quartos. Tipo, aluga uma casa e compartilha e divide o dinheiro do aluguel. Minha irmã me ajudou muito. Ela disse que se eu passasse, ela pagava, ia, tentava de tudo para conseguir esse dinheiro para estudar.
E aí você está entusiasmado com isso.
Com certeza. Uma irmã dessa. É, todo mundo entendeu.